Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, que prazer estar com vocês novamente. Tudo bom, Nicola?
Tudo bem, Antônio Viviani?
Novamente no estúdio da Ecos. Que gostoso, aqui na Vila Mariana, mais um bate-papo presencial. O que você acha disso, Nicola?
Olha, acho muito legal, principalmente pelo nosso convidado, que é um grande amigo dos bons tempos de início de produtora.
Quem apresentou ele pra você?
Quem apresentou foi Antônio Viviani.
Ah, bom, então tá tudo certo. É meu amigo há muito mais tempo. Temos Sim. o prazer de receber hoje em nosso estúdio, Carlos Roberto Bem-te-vi.
Rapaz do céu, isso aqui é emoção. Encontrar essas duas pessoas maravilhosas que me receberam com tanto carinho quando eu cheguei em São Paulo. Nicola, Viviane. E tá presente aqui no estúdio. Quanto tempo, quantos anos que a gente não entra no estúdio. E entrar com emoção num dos lugares onde eu gravei os meus primeiros trabalhos, junto com o Nicola. Olha só, naquela época eu era dirigido pelo Nicola. Olha isso.
Que coisa mais linda. Por isso se tornou esse profissional de excelência.
Graças a Deus. Estamos aqui para...
Só pegou nego bom pela frente.
Só peguei nego bom, exatamente. E com bastante história para contar também.
Aliás, por falar em nego bom, vamos falar do papai. E nega boa também. Vamos falar da mamãe. Você nasceu onde?
Rolândia. Estado Paraná. Do Paraná. Fica ao ladinho de Londrina, ali pertinho entre... Londrina e Arapongas. É uma cidade alemã, na verdade, né? Ela se chamava Holland. Aí, aportuguesaram e colocaram Rolândia. E foi lá que eu nasci. Meu pai, Ovídio Ruiz Lazarim, né? E minha mãe, Maria Aparecida. O meu pai já falecido, minha mãe viva, mora em Paranavaí. Foi lá que tudo começou. Eu, com 12 anos de idade, já tinha um sonho. E a gente começou a rolar com esse sonho.
Antes dos 12, quantos irmãos você tem?
Dois irmãos.
Dois irmãos, mais velhos
um
ou mais novos?
São mais novos, um já falecido e minha irmã também, que mora aqui em São Paulo.
Que legal. Mas aí, então, teve essa infância gostosa, que eu costumo dizer, né? A cidade inteira era o nosso quintal.
A cidade inteira é nosso quintal, exatamente. Eu fiquei em Rolândia até 1975. Finalzinho de 74, ali 75. E foi lá que eu tive o sonho que... Acho que eu comecei a me realizar. Com 12 anos de idade, 13 anos de idade, a minha avó era uma pessoa muito católica, então ela participava de todos os eventos de igreja, inclusive das festas. E eu com 12, 13 anos falei, quer saber, acho que eu vou tentar ser o locutor da festa. Com 12, 13 anos, lá no salão paroquial. E foi lá que começou tudo. Eu não tenho ideia de como era a minha voz na época, eu não tenho ideia de como me saía, mas toda a época de festa, todo sábado e todo domingo, estava eu lá animando a festa da paróquia, da Vila legal. Oliveira. Isso me inspirou muito.
Mas por que veio esse sonho? Você já ouvia rádio?
Eu via muita rádio. Eu via aquelas emissoras de Londrina, eu via emissoras daqui de São Paulo, vários locutores que eu já gostava, e falei, eu vou entrar nesse meio aí. Tentei, fiz, e aí a coisa foi rolando, né? Até 75, 74, 75 fiquei em Rolândia, depois fui para Paranavaí. lá no Noroeste. Aí cheguei em Paranavaí, minha mãe é enfermeira, minha tia é enfermeira, falou, quer saber? Você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar na Santa Casa comigo. É. 15 anos. Então a primeira coisa que eu fiz foi entrar no como um auxiliar de enfermagem, alguma coisa assim, que na época eu não tenho nem como descrever. Mas eles me colocaram nas madrugadas de plantão lá no hospital. Aí chegava esfaqueado, chegava atirado, chegava...
Você imagina as pessoas ouvindo agora um menino de 15 anos trabalhando nas madrugadas. Hoje com 15 anos não pode trabalhar
não pode
nem
trabalhar,
ao meio-dia.
Não pode trabalhar. E na época eu já ficava na madrugada. E aí um belo dia eu falei, eu acho que eu fiz parto também, auxiliei cesárea. Aí falei, acho que esse não é o meu caminho. Eu gosto mesmo de rádio. Aí eu fui até a Rádio Paranavaí, em 1975, fui com a cara e coragem. Eu cheguei, era uma escadaria grande, né? E logo chegando na rádio, veio o gerente, por coincidência, Milton da Cruz Ferreira. Ele estava segurando um monte de panfleto, assim. Aí eu falei assim, você que é o gerente? Sim, sou eu, Milton. Ah, prazer. É o seguinte, eu estou procurando uma vaga, eu queria ser sonoplasta. Ele falou... Sonoplasta? Técnico. É. Na época era técnico, não era nem sonoplasta, né? Ele falou, eu tô precisando de um técnico. Se você quiser, a gente pode fazer um teste, uma experiência, ver se você tem jeito pra coisa. Falei, lógico que eu topo. Quando começa? Era uma sexta-feira. Ele falou, se você quiser, você pode começar hoje. Falei, nossa, que legal. Ele me deu os panfletos, falou, sai na rua entregando todos eles. Depois você volta aqui que a gente conversa. Um sol de 40 graus.
Ele se livrou daquela tarefa que ele
exatamente
tinha que fazer.
Paranavaí era areia, é muito quente, ou muito quente ou muito frio. E eu saí entregando panfleto, voltei, acho que com 3 ou 4, mas eu fiz direitinho.
Certo.
Fui de casa em casa a pé entregando ali pra todo mundo. E na segunda-feira ele falou, bom, vamos fazer um teste. Aí você vai aprender com esse rapaz aqui, era um rapaz super experiente, apelido dele era Sincero. Gente boníssima.
Interior é sensacional.
Aí ele falou, você fica me olhando essa noite, amanhã você começa a fazer pelo menos 15 minutos e assim vai, e assim foi. Só que eu era sonoplasta, né? Quer dizer, eu era técnico, né? Aí eu fiquei nessa técnica por uns 6, 7 meses. Eu mirava bastante a locução, então eu me treinava ali, ouvindo as pessoas, ouvindo os locutores. E teve um dia que eu fui trabalhar à noite ali, na técnica, eu já ficava sozinho, e tô na Voz do Brasil, e depois tinha Projeto Minerva, lembra disso?
É.
Nicola também lembra.
Lembra.
Aí terminou a Voz do Brasil, terminou o Projeto Minerva, e nesse dia, a rádio tinha fechado um contrato com um mercado lá de Paranavaí, grande. Então, na época, a gente, os locutores tinham que fazer o testemunhal, e era a primeira noite que a coisa ia rolar. E eu tô lá, terminou o Projeto Minerva, coloquei o prefixo da rádio, soltei a música, tô lá esperando o locutor não chegava, era uma escadaria grande e subiu uma pessoa, falou assim, tudo bom? Tudo. O fulano. Falei, então, tô esperando, ele não chegou ainda. Falou, não, ele não vai chegar. Ele tá caído bêbado ali na calçada, ele não vai conseguir chegar, e é isso que eu queria avisar.
Ai, rapaz.
Falei, meu Deus do céu, e todo mundo já tinha, havia recomendado, muita atenção com isso, que esse testemunhal é importante. Aí eu tive que ligar pro dono da rádio, falar, escuta, não vai rolar, porque o cara teve um probleminha. Aí ele falou assim, eu não posso perder esse cliente, vamos fazer o seguinte, pega o microfone lá do estúdio, estica o fio, coloca onde você tá e você vai fazer. Rapaz, aquilo me deixou verde de nervoso, tremendo, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu puxei o fio, levei até a parte técnica da rádio, abri o microfone, o boa noite não saía. Boa noite, você está ouvindo a Rádio Paranavaí? Coisa de louco. Aí ele falou assim, o importante é você fazer o testemunhal. Falei, quer saber? Não tenho nada a perder. Eu vou fazer o testemunhal. E li o que estava escrito e improvisei em cima. Aí ele ligou para mim e falou, a partir de amanhã é você quem faz esse horário. Nossa, fiquei olha todo feliz, legal, da vida. Comecei a gravar comercial, comecei a gravar a hora certa, comecei a fazer os programas ao vivo, lógico, com muita ajuda de muita gente que estava ali, mas foi um trabalho bem gostoso de fazer no começo de carreira. Viu, é uma oportunidade, né?
O cara começou no rádio já na publicidade.
Já na publicidade, exatamente.
Já ganhando cachê de locução lá.
Graças à publicidade, tá vendo? É, quem disse que bebida não traz felicidade? Olha,
muito bom. E ficou na Paranavaí durante 2 anos, pelo
fiquei
menos,
Paranavaí
ou 3.
Até 1981.
Então foram 6 anos.
Foram 6 anos ali. Aí, em 1981, falei, bom, acho que chegou a hora de correr atrás. Mas durante esses anos todos, a gente trabalhava de madrugada. Então, o que, que a gente fazia muita força para ouvir? Mundial, Excelsior, Difusora, Rádio Globo, Rádio Guaíba. E você começava a pensar, começava a sonhar com tudo aquilo. Falava, não, eu tenho que trilhar meu caminho, chegou a hora de ir embora. Aí em 1981, tava lembrando disso esses
eu
dias.
Eu acho que não, porque a gente não trabalhou junto na Manchete em 80?
Não, 81.
Foi 81?
É, 81.
Ah,
no
ok.
No comecinho de 81. Aí o que que aconteceu? Eu falei com o dono da farmácia, que era meu amigo, lá de uma farmácia mais famosa. Falei, meu amigo, ó, é o seguinte, eu tô indo pra Curitiba. Aquela época você tinha que ir pra Curitiba pra carimbar a carteira de trabalho como profissão regulamentada.
Sim, porque em 78 foi regulamentada.
Isso.
E você tinha que pegar o DRT.
Tinha que pegar o DRT.
Como você já estava trabalhando desde 75, registrado.
Exatamente.
Tudo bem.
Sem aquilo você não podia trabalhar em São Paulo. Aí eu falei pro meu amigo da farmácia, falei, ó, eu preciso passar em Curitiba primeiro, depois ir para São Paulo. Ah, não, mas coincidência, a gente tá indo para Curitiba. Eu e minha família, a gente tá indo para Curitiba, se você quiser uma carona. Falei, nossa, mas dá para ir? Falou, não, vai tranquilo. Tá bom. Aí juntei minhas 5 cuecas com o nome colocado, um pouquinho de roupa, coloquei, ele passou em casa, me pegou. Aí quando eu olhei, o carro tava cheio. Falei, nossa, mas como é que eu vou de carona? Lógico, fui no porta-malas até Curitiba, mas eu não liguei para isso. Chegou em Curitiba, fui lá, tenho minha profissão regulamentada, meu DRT, e vim tentar em São Paulo. Aí chegando em São Paulo, eu tinha aquele sonho de algumas emissoras, se você tem carinho por algumas emissoras, né?
Mas conta pro pessoal, você chega em São Paulo e faz o quê? Vai dormir onde?
Na casa de uma tia.
Ah!
Foi lá que eu fiquei hospedado, fui pra casa da minha tia.
Que cheguei... bairro ficava?
Lausanne Paulista.
Pertinho do centro, pertinho, uma coisa isso,
exatamente. Aí eu cheguei numa quarta-feira, na quinta eu falei, olha, quer saber? Eu vou sair para procurar emprego, não tem outra saída. O primeiro lugar onde eu fui, primeira rádio onde eu fui, Antena 1, que era lá na Consolação. Cheguei à tardinha ali, assim, tinha um locutor no ar, ali falando e operando já na época, né? Quando esse locutor falou o nome da rádio, ele falou assim, Antena 1. Falei, caramba, que voz é essa? Quer saber? Eu vou voltar pra Paranavaí, porque não dá pra... Como é que você encara um Ângelo Vizarro Júnior falando Antena 1, com aquela voz maravilhosa? Aí eu conversei com uma outra pessoa que tava lá na Antena 1 e falou, olha, aqui não tem vaga, mas eu posso te indicar uma pessoa que talvez saiba, que é um amigo meu. Ele chama Frambio Carvalho, ele tá lá na rua, não sei, não lembro se era Tupi ou se era Difusora ainda. Eu falei, tá bom, eu vou lá falar com o Frambio Carvalho. Cheguei no mesmo dia, né? Fui pra Difusora, Utopia, eu não lembro o nome. E qual era a emissora que ele tava? Ele falou, olha, aqui não tem vaga, mas eu posso te indicar outro lugar onde eu trabalho para você falar com uma determinada pessoa e, de repente, essa pessoa te coloca lá, se for o caso de você ser legal, ele coloca você, lógico.
Era o Fernando que tava lá? Dirigindo a Manchete, não?
Não, era o César Fofá.
Já era o Fofá.
Já era o Fofá. Marcou com o Fofá, aí me ligaram isso na sexta-feira, me ligaram da Manchete e falaram, olha, a gente quer que você venha aqui fazer um teste, porque o Frambio falou que você é legal, que não sei o quê, tá bom. Cheguei na Manchete, primeira pessoa que eu conheci, Sérgio Boca Embuzo Filho. Nosso querido Sérgio Boca. Aí o Fofá me chamou e falou, olha, vamos fazer um teste ali, o sonoplasta é o Paulinho e tal, não sei o que. Tá bom. Aí fui, gravei, tinha mais 2 pessoas gravando. Aí o Fofá falou, ó, aguarda um pouquinho aí, aguarda um pouquinho aí. Aí ele entrou com o Sérgio Boca lá no estúdio para ouvir os 3 locutores. Aí demorou, eu fiquei lá esperando, nervoso, falei, nossa senhora.
Os outros ficaram com você? Ou...
Não, os outros
já tinham gravado
já
antes.
Já tinham gravado. Aí o Fofá saiu com o Sérgio Boca e falou, olha, seguinte, Nós vamos ficar com você. Pelo amor de Deus, a rádio que eu queria trabalhar, a Manchete. Meu sonho era trabalhar na Manchete, tá. É, nós vamos ficar com você. Você vai começar na segunda-feira. Só que você vai fazer o horário das 10 às 2 da manhã. Falei, pra mim tá beleza. Só que na segunda, você vai fazer das 2 da tarde até as 6. Era o horário do César Fofá. Aí o Sérgio Boca ainda falou pra mim, olha, fica tranquilo, porque eu tô aqui pra te auxiliar, então o seu início é meio complicado. Falei, tá ótimo. Falei, que engraçado, eu das 10 às 2 da manhã, mas ele quer que eu faça à tarde. Aí não deu outra, cheguei lá 2 horas antes, fiquei olhando como é que era o esquema e tal. 2 horas, abri o microfone, Manchete FM. Não é, não é só voz, lógico, né? É.
Era Manchete FM, você está com...
Alguma coisa assim. E o Sérgio Boca ali do meu lado. Aí anunciei a primeira música, a segunda música, e veio a secretária do Fofá. Ela falou assim, olha... Já está tudo preparado para você receber os entrevistados. Falei, entrevistados? Como assim? Não estou sabendo. E o Boca ali do meu lado. Falei, mas quem que eu vou entrevistar? Ela falou, Carpenters. Falei, meu Deus. Santo Deus amado. Eu achei que fosse brinco. Falei, você está brincando, né? Ela falou, não, é sério. Quando ela falou, é sério, a porta abriu. Entrou a Karen Carpenter, nossa, entrou o Richard e o divulgador. Que eu não lembro quem era o divulgador.
A voz mais linda que eu acho.
Pelo amor de Deus, a coisa mais linda, a pessoa maravilhosa.
E que baterista que ela era. Cara, é sensacional isso.
Aí a secretária do Fofá falou pra mim, não, o divulgador que veio com eles, chegou pra mim e cochichou, falou, olha, a gente teve um probleminha que o intérprete não veio. Falei, ah, é muito legal, só faltava essa. Então ali, você tinha que fazer uma entrevista em inglês. Eu, Sérgio Boca, ele entrou na jogada comigo, lógico, pela experiência até, né? E a gente entrevistou os Carpenters logo na estreia de rádio em São Paulo.
Que loucura!
Tem lá foto até hoje, bonitinho, coisa mais linda. Foi um começo maravilhoso.
E aliás, quem falava inglês?
Eu arriscava um pouco. Eu falava um pouco de inglês na época. O Boca também dava umas arriscadas, né? E a gente conseguiu fazer uma entrevista bem legal com eles. E ela super, gente boa, maravilhosa, ele super simpático, facilitava, tentava falar português. O Boca lembra muito dessa história também. A Manchete, ela era... Quando eu cheguei, você não tem noção do ambiente que você está e das pessoas que estão ali. Demora um pouco, até pelo desconhecimento de tudo, da cidade, do rádio. Então, você imagina que a primeira pessoa que fez o horário lá de manhã foi o Gilberto Rocha. Aquela voz maravilhosa. Aí, em seguida, 2 da tarde, entrava o César Fofá. Não, 10 da manhã, o César Fofá. 2 da tarde, Sérgio Boca. 6 da tarde, Frambel Carvalho.
10 da noite, Hamilton Ricardo.
Hamilton Ricardo, né? Foi logo depois, não foi depois que eu saí o Hamilton. Então eu tava no lugar onde o Hamilton entrou. Então, gente maravilhosa que sempre ajudava. E lógico, Antônio Viviani, amicíssimo na época, gente boa. No meu horário, por exemplo, eu tava fazendo das 10 às 2 da manhã. Ficava sentado no chão Antônio Viviani, o Sérgio Boca, o Zé Antônio operando a mesa ali, né?
O Zé era demais.
Quantas noites, quantas madrugadas ali, a gente conversava, trocava ideia.
Antes de começar, o Jotas era embaixo, a gente ia lá
com... Jotas, o picadinho do Jotas, era coisa maravilhosa.
Sensacional. Ou depois também. Na madrugada saía
La Farina.
Olha,
até hoje.
Olha, La Farina sopa.
La Farina, exatamente. Pra você ter ideia, eu era tão duro, que o ônibus passava. Eu não lembro se era lá no Centrão, como é que é? Bom, eu tinha que pegar um ônibus que só tinha um às 2h35, que é pro Lausanne.
Olha.
Então era o tempo de eu sair da rádio, descer a pé toda a Rua da Consolação, passar em frente ao cemitério e ir até a Duque de Caxias. Duque de Caxias.
Isso.
Aí na Duque de Caxias eu pegava esse ônibus. Se eu não conseguisse, o próximo só às 4h30 da manhã. E teve um dia assim, você vê como é a vida, né? Eu tava descendo ali e quando eu botei a mão no bolso, eu falei, ah, nossa, tá faltando, sei lá, 50 centavos e eu não tenho. Como é que eu vou falar pro cobrador que eu não tenho esse dinheiro? Fui pensando. De repente eu tropeço. Quando eu tropecei, tinha exatamente a moeda que eu precisava para pagar o ônibus.
Que
falei,
coisa,
não. Tem que agradecer muito, né? Agradecer muito, porque isso não é coisa que acontece. Colocava ali a moedinha, coloquei a moedinha, fui para casa. Depois do primeiro pagamento, a coisa começou a melhorar, porque a gente ia até o La Farina tomar uma canjinha de madrugada. Exato. Eu, Viviane, Sérgio Boca, o docinho de leite. E foi assim, uma vida bem legal, um começo bem legal em São Paulo. Lógico, difícil, né? Madrugada, gelada. Mas foi uma coisa que deu muito certo, graças a Deus.
Aí você estreando na Manchete, você era Carlos Roberto.
Era Carlos Roberto.
E internamente nós começamos a chamar você de BemTV.
É, porque o engraçadinho do diretor da rádio, chamado César Fofá, ele chegou, acho que pro Sérgio Boca, falou assim: eu tinha realmente uma sibilância. Mais ou menos assim, né?
Não sei porquê.
É, exatamente. Aí ele falou assim: ô Sérgio, esse rapaz aí, eu subi um pouco e parece um BemTV, né? Ah, mas pra quê, né? Lógico.
Aí você queimou.
Aí, exatamente.
Aí
já
pega.
Foi. Aí virou BemTV. Mas engraçado, né? Que na Manchete, o BemTV que eu adquiri na Manchete, ele não foi para as outras emissoras. Nas outras emissoras foi Carlos Roberto.
Sim.
Mas na televisão ficou. Olha que coisa doida.
Pois é.
Eu acho que foi por causa do Viviane.
É, porque daí a gente chega lá.
Exatamente. Aí ficou, mas na rádio mesmo, Carlos Roberto. Aí fiquei na Manchete até 1982, quando o telefone tocou, e a secretária falou: tem um rapaz querendo falar com você. Tá bom. Fui lá na sala atender. Oi, é Carlos Roberto? É. Aqui quem está falando é Luiz Fernando Malhoca. Tudo bem com você? Tudo. Eu sou coordenador da Rádio Jovem Pan. Será que a gente podia bater um papo? Falei, legal, né? 1982. Fui até a Jovem Pan. Eles me convidaram para fazer o horário das 6 da manhã até as 10. Aí eu saí da Manchete e comecei na Jovem Pan. Mas naquela também, sem ter a dimensão do que era uma Jovem Pan, do que eram as pessoas que estavam lá dentro. Você vai com a cara e coragem e vai tentando fazer. Então era assim: eu das 6 às 10 da manhã, das 10 às 2, Serginho Leite, das 2 às 6, Paulinho Leite, das 6 às 10, Beto Rivera, e das 10 às 2, Marcelo Zamarian.
Esse era uma voz.
Então, assim, o dono de uma voz maravilhosa. Eram pessoas assim que, na época, eram os nomes do rádio. Pra você ter ideia, não existia o cantor que ia fazer show. Eram os locutores que iam fazer show. Assim como você fez muitos. Então a gente era a atração. Né? E o próprio Tutinha falava na época, falou: a rádio é tão ouvida que você não precisa ligar o rádio pra ouvir a Jovem Pan. E é verdade, o primeiro lugar da Jovem Pan de 82, você saía na rua, você não precisava ter rádio. Passava o carro, tava ouvindo. Entrava no restaurante, tava ouvindo. Entrava aqui, não sei o que. Então foi uma experiência onde você tinha realmente uma audiência de uma emissora de rádio que você fala: nossa, eu trabalhei numa rádio que tinha audiência. E foi isso que aconteceu.
Maravilhoso. Você sabe que eu acho que nós esquecemos, ou talvez não tenha sido da sua época, mas eu acho que sim, porque eu me lembro da gente trabalhar juntos, tanto na Manchete, quanto talvez com você na Jovem Pan. O César Filho começou
com... O César Filho trabalhou comigo na Manchete. Então, a gente estava conversando que o Irineu Toledo foi fazer férias. Sim. Na Manchete. O César Filho, o César Carvalho também passou por lá.
Sim.
Se eu não me engano, né? E várias outras pessoas. Aí depois na Jovem Pan também eu me reencontrei com o César Filho também.
Isso, exato.
Nossa,
as pessoas estão vendo ele hoje na TV e tal, não sabem que ele começou com a gente.
Exatamente.
Em rádio, era
porque
só locutor.
Lá
e
na Manchete
mais.
Ele fazia assim, ele fazia o horário, levava o barbeador, porque ele começou a apresentar o jornal na Record. Então ele estava trabalhando, passando o barbeador aqui. Foi, César? Não, eu preciso me ajeitar aqui porque eu vou apresentar o jornal e tal. E foi lá
isso
que
mesmo.
Tudo começou. Ele era uma pessoa que fazia as folgas, né?
Exato.
E gente boníssima que começou lá também e deu muito certo, graças a Deus.
E na Jovem Pan você continuou só como locutor?
Porque... Continuei só como locutor.
Tá.
Lá eu fiquei por um ano e pouquinho, mas a Jovem Pan foi uma experiência muito boa. E só que Um ano depois, o que aconteceu? A Excelsior FM.
De onde eu já havia saído.
Exatamente.
E fui pra Antena 1.
Você foi pra Antena 1 e eu.
Porque a Excelsior era AM, pessoal.
Isso.
Aí o AM da Excelsior continuou se chamando Excelsior, mas mudou a programação.
Isso.
De rádio jovem para uma rádio já jornalística. Começou o balancê com Osmar Santos, Faustão, Juarez Soares. Era uma loucura, né? E fora os três maravilhosos, Odair Batista,
nossa,
Tatá e Escova, né? Era sensacional aqui. E aí a Excelsior migrou musicalmente pro FM, 90,5.
Exatamente.
E ali eu trabalhei.
Isso.
E aí aconteceu com você, né?
Um ano depois, porque aí a Globo me chamou, né? Chamou não só a mim, eu, Serginho Leite, Paulinho, Luiz Henrique Romagnoli e mais pessoas da PAN, inclusive, né? Falou: olha, a gente tem um projeto, não vai ser mais Excelsior, a gente vai ter um nome novo para essa emissora, que vai ser Globo FM, então a gente quer vocês aqui para fazer o sucesso que vocês têm lá na Jovem Pan. Tá, ok, beleza. E o salário? Bom, era o triplo. Naquela época a gente vivia de rádio, conseguia viver de rádio, né? Aí eu saí da PAN. Nós fomos, eu e Marcelo Zamarian, fomos assinar o contrato no mesmo dia na Excelsior. Era Chico Paes de Barros e mais algumas pessoas da época. Então nós assinamos lá o Edson Guerra.
O Edson Guerra. E o Mário, já, aquele assistente do Chico também.
Sim, já... também lá. Aí chegou eu, Marcelo Zamarian, falou: ó, a secretária do Chico falou: olha, tá, o contrato tá pronto, vamos assinar o contrato para vocês começarem. Aí fui, assinei o contrato, só que eu não sabia ou não tinha me tocado que existia a luva. Então era aquele salário, era três salários daquele que eu havia combinado com a Globo, que eu já recebia no ato, e continuava recebendo o salário mensal, que era um salário bom. Eu e o Marcelo. Aí eu falei assim: ô Marcelo, você sabia dessa luva que existia aí? Eu não li o contrato. Ele falou: não, não sabia. Então tá. Aí a moça passou pra gente um cheque. Falou: olha, vocês vão no Itaú e desconta esse cheque, que é o cheque
da luva.
Aí eu olhei pro Marcelo e falei: tá bom, o Itaú, ali a gente vai. A gente foi até o banco. Quando nós chegamos no banco, cada um deu o seu cheque, a moça falou: eu não sei se eu vou ter um lugar para colocar esse dinheiro todo para vocês levarem. Nossa, o negócio é bom. Aí o Marcelo, olha o que o Marcelo fez. Pera aí que eu vou resolver, deixa comigo. Foi até o mercado, pegou dois sacos vazios de açúcar, aquele saco de açúcar vazio.
Sim.
Conseguiu dois e levou para o banco. Aí ele falou assim: a gente coloca o dinheiro aqui porque se alguém falar alguma coisa,
é açúcar.
Não vai desconfiar, é açúcar. A gente está saindo aqui com açúcar. E chegamos lá com aquele sacão deste tamanho. Eu já estava casado na época, né? Casadinho de novo. E levei o saco de açúcar para casa.
Você conheceu a Sônia lá na Manchete.
Essa,
ela era o nosso ouvinte.
Essa história eu vou contar. Aí quando eu cheguei com o saco de açúcar, ela falou: que é isso? Por que que você comprou açúcar? Falei:
comprei açúcar para a vida inteira.
Aí eu virei o saco de açúcar em cima da câmera e falou: que banco você roubou? Não dava certo. Mas voltando ao assunto da Sônia, era assim: logo quando eu cheguei em São Paulo, a gente começou a fazer rádio, e ela era nossa ouvinte lá na Manchete, Viviane, lembra bem, e ela me ligava toda noite: ah, eu sou sua ouvinte, toca uma música pra mim, conversa comigo. A gente conversava, a gente falava, né? Ela morava ali pertinho na Consolação. Aí ela falou: ó, é o seguinte, eu tô muito afim de te conhecer. Falei: tá legal. Então, ó, eu vou com uma amiga minha, chama Valéria, e eu vou chegar aí às 8 horas e você desce pra me conhecer. Falei: tá bom. Tava lá na Manchete, lá em cima, no décimo... não lembro.
Era o último andar. Eu ficava lá de cima olhando os carrinhos passando naquele complexo no fim do Paulista. Eu falei: ah,
era
aqui
alto.
Eu tô brincando de autorama. A gente ficava...
era alto. Aí eu desci pra conhecer a Sônia. Aí a gente começou a conversar, começou a se falar, realmente me apaixonei ali, né? E foi ali que a vida começou, a vida amorosa começou.
Isso.
Aí as pessoas: mas logo no seu início, você não teve nenhum tempo? Não. Era ali e acabou. Foi lá que eu conheci e foi lá que a gente se entrosou, com quem eu sou casado até hoje, graças a Deus.
E tem duas filhas com ela.
Duas filhas, a Fernanda e a Juliana. A Juliana, advogada, formada, né? E a Fernanda, minha concorrente. Sim, ela trabalha nas chamadas da Record.
Ah, da Record.
Da Record. Então, ela é minha concorrente, ela é produtora, né?
Uhum.
Ela não quis seguir o caminho oposto ali, ser advogada, ser médica. Ela falou, não, eu vou sofrer igual meu pai. Então ela fez jornalismo, ela fez rádio e TV, se formou e hoje está lá na Record. Mas é muito uma bom. Coisa que veio lá de trás, aquele casamento bom, e já está até hoje aí.
Voltemos à Globo. Ficou um tempão na Globo, mas lá na Globo houve alguma coisa que mudou a sua carreira.
Exatamente. Em 1986, o diretor chegou para mim, Ivan Romero, junto com o Peixinho, que era programador da Pan e tinha ido para a Globo, falou, olha, a gente gostaria muito que você assumisse a rádio, que você fosse coordenador da Globo, porque várias pessoas passaram por aqui e não conseguiram colocar nosso projeto como deveria ser.
Como é que isso bateu para você assim? Não deu um frio na barriga?
Deu. Eu me assustei muito. Eu pensava assim, o que é que eu vou fazer? Qual vai ser meu projeto? Como é que eu vou administrar tudo isso aqui? Eu tô numa Globo, eu não tô mais, né, numa emissora pequena, então eu tenho que fazer a coisa rolar. E o Ivan Romero, na época, o Peixinho, chegaram para mim e falaram, você só vai ter que fazer a coordenação da emissora, você vai ter que coordenar o pessoal, você vai ter que fazer não sei o quê. E quem manda mesmo é o Rio de Janeiro. A gente tem uma rádio 98 lá, que é primeiro lugar. A Globo vai se espelhar nessa emissora e você vai executar aqui e adaptar exatamente aquilo que deve ser feito para São Paulo.
Você foi para o Rio ouvir a 98?
Fui várias vezes. Uma vez por semana eu estava no Rio de Janeiro.
O pessoal da cidade saiu, foi para 98, não foi?
Foi, exatamente.
Porque a rádio cidade era estourada. Morava no Rio de Janeiro.
A Rádio 98 no Rio de Janeiro, a audiência dela era 3 vezes o segundo lugar. Era uma coisa absurda. Aí eu assumi a Globo e foi numa dessas que eu falei, quer saber? Eu preciso trazer uma pessoa para fazer um programa à noite que é a cara dessa pessoa. Sérgio Boca. Chamei o Sérgio Boca. Ô, carinha, tudo bem? Tudo e você? Boca, é o seguinte, a gente vai colocar um programa à noite aqui, um programa romântico, programa bem legal, ele vai chamar Good Times. Você gostaria de apresentar? Ô, carinha, lógico, tá falando com o cara certo, eu sou romântico, eu sou apaixonada, eu sou fã do Roberto Carlos, então você tá falando com a pessoa certa. Vamos lá, passamos o esquema. Sérgio Boca entrou para apresentar o Good Times, o primeiro lugar veio assim em 3 meses... Um primeiro lugar absurdo também, com 4 vezes a audiência do segundo. E surgiu nessa época o interesse da Ford em patrocinar um programa de rádio.
Porque o diretor de marketing da Ford era ouvinte do programa.
Era ouvinte, exatamente, do programa do Sérgio Boca, o Good Times. Então, ali foi, rolou o patrocínio e foi lá que o Sérgio Boca realmente...
Estourou.
Estourou, né? Ele realmente se dedicou. Tinha umas coisas meio complicadas ali, engraçadas, né? Uma vez, por exemplo, eu estava assim, ele fazia a tradução meia-noite. Isto vai levar um tempo para te conhecer, um tempo para apaixonar. Tá, meia-noite, quase meia-noite, tocou o telefone em casa, eu dormindo lá. Aí a Sônia falou, ó, Sérgio Boca tá na linha. Falei, tá bom. Olha, carinha, é o seguinte, tem uma barata aqui no estúdio, eu não vou fazer a tradução. Eu não vou fazer a tradução. Boca, mas chama o segurança mata a barata. Não, o segurança também tem medo de barata.
Sim, essas histórias, essas coisas assim.
Sensacional, coisa de maluco, né? Mas aquilo também, Viviane, que a gente, retrocedendo um pouquinho na época de Manchete, Jovem Pan, assim como você, a gente não tinha um emprego só, nunca.
É isso que eu ia falar pra você, porque nós já estamos em 86 na Globo, e eu me lembro de ter saído do... Já, ainda era TVS, depois virou SBT. Virou, mas 83, por aí, eu saí.
Lá atrás, você me levou também pra um lugar onde eu tinha um sonho de trabalhar, que era a Rádio América.
Ah,
eu era apaixonado
pela Rádio América. Eu também trabalhava na América. Eu levava o BTV pra tudo quanto era. Trouxe aqui na Eco.
Foi.
Levei na América.
A Viviane toda, né? A minha vida toda, a Viviane estava lá presente. Aí ele falou assim, olha, eu vou te levar pra um lugar pra você gravar um negócio, de repente a gente faz uma jogada boa. Me levou pra Rede LC.
Sim.
Pra fazer as férias de alguém na LC. Aí, chegando lá, encontrei Dedé, né? Dedé Gomes. Aí comecei a gravar na Rede LC, Preguinho.
O Paulo Eduardo, que Paulo já tinha trabalhado com a gente na Manchete.
Exatamente. E o Viviane fazia a LC e Rádio América.
E a Play, gravava
e os... E a Play, exatamente.
Tudo. Eu tinha 8 empregos registrados em carteira.
Exatamente, era o nosso caso. Aí ele falou, quer saber, ó, vai surgir umas férias lá na Rádio América, vamos fazer? Falei, vamos. Fui lá, férias na Rádio América. Paralelo a isso, em 81, 82, eu trabalhei na Rádio Mulher, eu trabalhei na Rádio América, trabalhei na LC, um monte de emprego, assim, de uma vez só, igualmente a você. A gente não ficava num lugar só, muito difícil, até hoje, né? Até hoje a coisa é complicada. Então, minha vida na Globo foi até 88, fui para Transamérica, fiquei um ano na Transamérica, fui para Metropolitana, fiquei um ano e pouquinho na Metropolitana e resolvi partir para o AM. Aí foi quando eu voltei para a Rádio América, fui Rádio Capital, fui para Bandeirantes, que o Luiz Fernando Malhoca falou assim, olha, eu estou precisando fazer uma plástica na rádio, você fica lá comigo uns 6 meses, mais ou menos, até a gente ajeitar a plástica. Eu falei, sim, lógico, é só ajeitar a plástica, tranquilo. Não,
nessa época você fez um pouco do Primeira Hora também, João.
Então, aí eu falei, é só ajeitar a plástica? Ele falou, não, é só ajeitar a plástica, tranquila, coisa tranquila, você está acostumado a fazer. Tá bom. No segundo dia ele falou assim, olha, é o seguinte, eu não lembro quem era, o fulano vai tirar férias, eu preciso que você faça um horário para mim. Horário? É. Ele falou, você faz o Primeira Hora.
Deve ser o Lorival Pacheco.
Acho que foi o Lorival Pacheco. É. Aí ele, eu falei, tá bom, faço, não tinha... Falar não, não tinha como.
Deram o microfone do meio para você e você estava ladeado.
Não, quando eu cheguei, que eu olhei aquele cenário, o microfone do meio ali, exatamente isso, eu sentei, do meu lado direito, Walker Blass, do lado esquerdo, Ferreira Martins, esperando na porta, Antônio Carvalho.
Nossa.
Ali. Tá bom. Aí eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, como é que eu vou enfrentar isso? E o Walker falava pra mim assim, olha, Carlos, é tranquilo, você vai fazer um jornal que é tranquilo. Fica tranquilaço, porque aqui é tudo certinho.
Você vai brilhar.
E eu, você é, exatamente, tô lá sentado, só esperando abrir o microfone. Aí, não, você fica tranquilo, a gente aqui entende. O Ferreira lá com aquele...
jogging, já pra sair pra correr. Pra,
né?
Correr.
Ali do meu lado, também tranquilo. Não, Carlos, olha, fica tranquilo. Ferreira, vai entrar. Walker, vai entrar.
Primeira hora.
Exatamente. Aí, quando entrou, o Walker falou, bom dia, Bandeirantes. O Ferreira respondeu, bom dia, Bandeirantes. Chegou a minha vez, bom dia. Não saía. Simplesmente não saía. Falei, gente, olha onde eu tô. Olha quem tá comigo. Era uma coisa, era um sonho, era uma coisa louca. E com o tempo, lógico, você vai pegando, você vai fazendo, né? Mas uma experiência fantástica também, pouco tempo na Bandeirantes, mas ali conheci várias pessoas, vários amigos, a gente vê o profissionalismo ali, é uma coisa de louco, né? Aliás, nessa vida toda, nessa história toda, eu sempre consegui trabalhar com os meus ídolos, com aquelas pessoas que eu considerava ídolos mesmo.
Nós chegamos numa época ainda, né, de ouro do rádio.
De ouro, porque a gente...
Terminar ali e encontrar Salomão Esper, sabe?
Coisa de louco.
Aliás, estamos gravando nesse dia, hoje o Salomão só está completando 92 anos
de idade. Salomão!
Vamos mandar um beijo para ele, que eu vou ligar para ele, mas vamos deixar registrado
um
aqui.
Um grande beijo para você, muita saúde. Nossa, ali a gente encontrava as pessoas, Zé Paulo de Andrade, né?
Sim.
Todo mundo, a gente cruzava ali, pessoas fantásticas, maravilhosas.
Eles todos passaram aqui muito pelo Voz Off já.
Aí depois, um dia, o Antônio Viviani, sujeito mineiro, chegou pra mim e falou assim, Bentiva, eu estou na TVS.
Eu chamo de Bentiva, é verdade.
E eles querem que eu faça um vídeo, um programa de vídeo, só que eu estou nas chamadas. Você gostaria de fazer um teste para entrar de repente nas chamadas, para eu poder ir pro vídeo? Bom, lógico. Então faz o seguinte, vamos comigo gravar. Aí ele me colocou no Corcel branco.
Corcel 2.
Corcel 2.
Ah!
O da época. Aí ele falou assim, eu vou até a Anhanguera gravar, vamos lá. E a gente foi para Anhanguera.
Nossa, ainda era na Anhanguera.
Era na Anhanguera.
O depósito das lojas da Tamacavi.
Falei, e eu ali, o Viviane, fui com ele, falei, nossa, é um pouquinho longe, mas pra mim tá tudo certo. meu Fiat 147 e ia aguentar tranquilo ali.
Vai firme.
Dia sim, dia não, ele ia conseguir chegar. Aí a gente foi, eu vi o Viviane gravar. E depois eu fui fazer o teste lá na Vila Guilherme. Tempo depois. O Viviane já tinha ido pro vídeo.
Sim, eu fazia o telejornal. Notícias.
Sessão premiada.
Depois a sessão premiada.
Sessão
também.
Premiada, isso, exatamente.
Fazia a parte externa do Viva Noite.
Isso, exatamente. Nossa. Viviane já estava no vídeo. Aí eu fiz o teste com o Luiz Agostinelli, né? Nosso querido Agostinelli. E ele falou, olha, você dá um tempo aí, porque tem várias vozes, né? Tem várias fitas que o Magrão vai ouvir, que é o diretor artístico, né?
Exato.
Aí passou 2-3 meses e eles ligaram e falaram, olha, você foi aprovado, então você vai entrar na TVS. Falei, tá legal. E o Viviane firme ali, fazendo o vídeo. Aí eu falei pro Vi, olha, eu vou entrar, fazer as chamadas. E quem estava nas chamadas fazendo era Franco Antônio Mangano. Voz linda, maravilhosa, que era da Tupi.
Depois que ele se declarou italiano, de fato, aí era Mangano, viu?
Ah, é Mangano.
É, Mangano.
A
aí,
gente que fala Mangano.
É, a gente sempre falou Mangano. É. Mas aí quando ele virou cidadão italiano, ele falou, ah, agora é Franco Antônio Mangano.
É, exatamente. Aí fui eu lá. Tá bom, vamos começar a gravar, vamos. E eu fui. Nós somos a TVS, canal... Lógico que não tinha essa voz, era de... Nós somos a TVS, canal 4, São Paulo, CYB 800... Terça, 21 de abril de 1983. Tá, comecei assim. Aí a segunda era... Este é o Viviane, ele tem 12 anos e assiste todo dia a sessão desenho.
Ah, é verdade. Não era ele.
Era ele.
Isso aí ele inventou, só colocou o nome. Este é o Antoninho.
E aparecia ali a foto quando era criança, era exatamente. Coisa muito legal, muito lindinha ali. E fiz muito tempo isso e o outro era... Obrigado por assistir a programação da TVS. Veja agora, Viva a Noite. E logo depois, não sei. Aí me levar, falou: não, agora você vai fazer chamada. Falei: ah, chamada? Nossa, que delícia, delícia. Uhum. Aí fui fazer a chamada. A primeira que eu fiz foi no Teatro Silvio Santos. A primeira chamada, não lembro porque se tinha dado problema no estúdio. Eu sei que eu cheguei, eu tinha que subir uma escada, aquela escada doida, caracol, subi, cheguei cansado.
Na Taliba Leonel, né?
Na Taliba Leonel. Aí falou: vamos gravar a chamada. Só que é o seguinte, ó, você tem que ficar de pé. Segura o microfone e o texto aqui. Só que tem que dar 29 segundos a sua locução. E não pode errar. Ele colocou o discão lá, soltou o discão e eu fui em cima fazendo a chamada. Aí ele falou assim, o sonoplasta falou, muito curta, deu 27. Vamos fazer de novo? Vamos. Fui embora. Agora sim, deu 29,5, a chamada tá redonda. Aí eu perguntei pra ele, falei, é sempre assim que a gente vai fazer? Não, lá na vila eu acho um pouco pior. Porque o sonoplasta é meio irritado. Falei, ah, tá bom, beleza. E foi aí que eu comecei, em 1983, a fazer a chamada, né? Tava até comentando com o Lauleta, então a gente vai fazer 40 anos de TVS.
Isso, que aí depois SBT. Se tornou o SBT.
O SBT,
né?
Exatamente. Exato. E nessa história toda, o Viviane ainda ficou bastante tempo lá, depois saiu porque o mercado comercial abriu. Foi para Record antes,
Record,
né? Mas assim. Tudo que eu fiz, eu tive indicação do Viviane. Viviane foi uma pessoa que me acolheu, além de me acolher, ser amigo, me indicar, me colocar, me levar. Então, assim, a gratidão por ele é uma coisa
que isso,
não tem tamanho.
Só por conta do seu talento mesmo,
Mas a gente nunca esquece dos amigos.
É.
Nicola, primeiro comercial que eu gravei na minha vida aqui em São Paulo.
Como Fernando. É que era? Maferno, como é que é?
Sanfer. Eu não lembro do texto, né? Mas foi uma coisa assim.
Pena que o Fernando Lauleta não tá aqui, porque ele sabe os textos de cor.
De cor.
É muito louco isso.
Mas é engraçado que tem muita gente que gravou a primeira vez, primeiro comercial aqui comigo e eu só fico sabendo muito tempo depois. Até porque não é uma, teoricamente não é uma boa você falar pra numa produtora que
é a primeira vez que
primeiro, primeiro comercial que eu tô gravando, né?
Uhum.
Mas acontece, muita gente já aconteceu de vir aqui, foi o primeiro comercial que gravou.
Exatamente, foi o caso, falou, Bendiva, vou te levar lá pra conhecer o Nicola, acho que ele tem um comercial lá pra gravar, acho que ele sabia alguma coisa, aí ele me trouxe na rua
Otávio Nebbias.
Otávio Nebbias.
Isso.
Aí falei, fui nervoso, né? Falei, nossa. Ele falou, não, Nicola, é legal.
Levei você, levei o Zamarian, levei o César Rosa.
A lista é grande.
Olha, a gente esquece, assim, é tanta gente que a gente trabalhou, né?
Uhum. Que e outra, você sabe que é tanta gente que a gente, pelo menos eu, acho que é o seu caso também, a gente costuma ajudar e a gente esquece que ajudou. Né? A pessoa chega para falar assim, nossa, você lembra que você fez isso por mim naquele tal, naquela época, aí você nem lembra muito daquilo, mas você fala, nossa, que legal, eu nunca pedi nada em troca, a gente sempre fez pelo carinho, pela vontade de fazer.
Eu acho que tudo isso são exemplos de quem a gente pegou quando chegou em São Paulo, no exatamente. Meu caso, Franco Neto e Claudinho Branco.
Pelo amor de Deus.
Me ajudaram demais, né?
Gente, muito boa.
Então, eles nem se lembravam também do que fizeram pela gente.
Aí, lá na TVS, SBT, eu comecei a fazer a chamada. E, lógico, as chamadas na época era aquela locuçãozinha de rádio que a gente fazia, aquela voz anasalada, sem interpretação, uma coisa reta. Mas funcionava. Nesta segunda, programa Silvio Santos vai trazer para você, eu não sei. É uma coisa que funcionava. Lógico que depois, né, as mudanças vieram. Aí foi quando chegaram e falaram, olha, a partir de hoje a gente vai fazer uma chamada diferente. A primeira coisa que a gente vai te pedir é um grave na voz. Grave? Mas eu não tenho grave na voz. Não, mas a gente vai dar um jeito, né? Vai inventando, vai mudando.
Não, mas foi ali. Tinha.
Claro, eu acho que tinha, mas é que acho que eu nunca usei, né? Eu não estava acostumado a usar, porque o estilo de locução não exigia aquilo, né? E depois a gente foi colocando ali, foi treinando, foi fazendo e vai mudando, né? Assim como o tempo muda, a gente também muda, vai se adaptando, vai fazendo coisas
incrível
diferentes.
Incrível que, nossa, você vai completar 40 anos lá.
40 anos. O você ano. Foi, entrou quando lá?
Eu entrei em 80. Sabe por quê? Na época da Globo, da Excelsior FM, eu fazia TVS, Canal 11, Rio de Janeiro, só tinha isso.
E a primeira emissora.
Não tinha o Canal 4 de São Paulo.
É verdade.
Quando veio, aí sim, eu comecei a fazer o Canal 4.
É verdade. E nessa época, lógico, você vai trabalhando, você vai se adaptando à nova realidade, você vai aprendendo nova linguagem, a comunicação
diferente.
Colocar a
voz assim, sabe?
Exatamente.
Programa para criança sabe, aquela coisa mais lúdica, um filme de terror é de outra forma, você acompanha os nossos trabalhos, você sabe,
lógico,
né? Que a gente coloca a voz de uma maneira adequada para aquele produto que você está anunciando.
Exatamente. E você vai acompanhando tudo o que está acontecendo no mercado também, fala, ó, fulano, ele está mais conversando do que locutando. Então, aí você vê um texto que fala, não, você tem que fazer exatamente isso, você tem que conversar, você não pode fazer chamada. Então, você vai conversando com o personagem, você vai complementando o áudio e vídeo, vai treinando sua voz, vai colocando de uma forma diferente, ouvindo pessoas.
As pessoas.
Quantas vezes eu ouvi locução do Viviane e falei, olha onde ele ganha no grave, olha onde ele ganha no agudo, que sem vergonha, ele sobe, consegue subir, é uma coisa versátil que ele faz. Aí você ouve o Ferreira, você ouve o Walker, você ouve um monte de gente boa que tá ali do seu lado, você vai falar, lógico, eu tenho que pegar um pouco de cada um, eu tenho a minha inspiração, lógico que eu não vou imitar, mas eu vou me inspirar naquilo e vou soltar a voz de acordo com o que eu preciso.
E você só continua porque você consegue dar a resposta que os caras
exatamente,
precisam. Porque,
exatamente.
Ó, preciso que faça isso. Se você não faz, vai ter que arrumar alguém que faça.
Exatamente.
Se você continua, é porque você faz. Que você chega lá onde eles precisam.
Exatamente, porque existem, lógico que existe muita diferença. De repente você vai fazer um filme de terror, né? Prepare a sua noite, porque ela vai ser terrível. Aí tem um filme de terror pra criança. Prepare a sua noite, porque ela vai ser terrível. Você vai adaptando aquilo, né? Aí você vai fazer, por exemplo, tem tanta gente que, ao me conhecer, elas acabam se emocionando. Aí ela fala pra mim, faz aquela chamadinha que você faz. Eu faço. Você vai curtir o clube do Chaves. Pronto, acabou.
Não, mas não é à toa que você é uma marca, certo?
É uma marca.
Você é uma marca.
O tempo e a liberdade que eles dão para você trabalhar, vai criando marca. Ela isso, vai criando personalidade, vai criando marca. Eles mandavam texto para mim, mandam até hoje. Eles não falam, olha, fala desse jeito porque aqui vai ser assim, aqui vai ser assim. Eles falam, é um terror, tá? Pronto. É uma comédia, tá bom? Ó, é novela mexicana. Aí você cria aquilo, né? Aí eles... Como é que vai fazer, o Agostinelli principalmente, né? Como é que você vai colocar a voz na mexicana? Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT.
Pronto.
É um diferencial das outras emissoras. Isso. Eles não vão fazer dessa maneira. Você vai criar o seu carimbo, você vai criar a sua marca. É. Você não vai cair numa coisa... estardalhosa, sei lá, alguma coisa assim, e vai conseguir colocar a marca da emissora também.
É. Né?
Por exemplo, o Viviane tem a marca dele nas chamadas de futebol, muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Então, ele já conhecia tudo, ele sabia tudo de futebol, até pela
convivência
de 21 anos. Então, nome de jogador, nome de time, né, os campeonatos, tudo. Aí caiu durante a pandemia para mim, para eu fazer as chamadas da Libertadores, que o SBT foi lá e pegou. Aí eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu não faço chamada de futebol. Aí assim, ó, é chamada de futebol com a cara do SBT. É diferente, tá bom. Aí apareceu a primeira chamada e tinha o nome de um jogador que tava lá na chamada, que eu não lembrava como a pronúncia. Falei, eu vou procurar. Aí, sendo YouTube, fui lá, procurei, achei a chamada. Quando eu dei o play, eu fazendo chamada na Vila Guilherme, exatamente do nome, com o nome daquele jogador.
Que legal.
Coisa de louco, né?
Muito
coisa
bom.
De louco. E aí você vai adaptando, coloca o texto, eles criam uma marca. A gente ficou o tempo todo com a Libertadores, agora ainda continuamos com outros campeonatos, mas eles falam, vamos criar a nossa marca. A gente começa fazendo a locução baixinha, a gente sobe depois, e quando você chegar no SBT, é a nossa marca, ali você vai matar tudo.
Pronto.
Então realmente foi um trabalho muito gostoso, muito diferente, interessante, né?
É, e você esse vai papo fazendo. Vale muito para os profissionais que ouvem a gente.
Nossa.
Os novos profissionais, de acharem que a gente já chegou onde
não.
A gente tem que chegar. Não, você não. Aprende todo dia.
Você vai aprendendo
cria todo dia.
Dia.
Você ouve.
Inclusive,
e vai
com muita
assimilando.
Gente nova, a gente vai ouvindo muita gente nova.
Exatamente.
Né? A gente, hoje você está ouvindo muita gente nova na televisão, aí você olha, você escuta, você fala, nossa, que interpretação legal dessa pessoa, olha só, olha
isso.
Como ela falou isso, como fulano falou isso, como foi. Então você vai pegando, você vai ajeitando, né? A linguagem de internet nas chamadas, hoje é sexta, e a gente, tá como, né? Então às vezes você vai fazer o tá como, você não sabe exatamente de onde a pessoa tirou aquilo da cabeça e qual foi a interpretação que ela ouviu. Então, o que a gente faz? Hoje é sexta. E a gente? Tá como? E a gente? Tá como? E a gente? Tá como? E a gente? Tá como?
Pronto.
Manda as opções.
Isso.
E lá eles adaptam da melhor maneira que foi pensado e coloca aquilo nas chamadas.
Além da versatilidade profissional, além da versatilidade de locução, eu me lembro que você também teve uma versatilidade no mundo dos negócios.
Exatamente.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Então, no final...
Desde a época da direção, aí você parece que desenvolveu um software.
Isso, exatamente. A gente tinha no Brasil o software de automação Digirádio, na época, né?
Uhum.
E eu já gostava de computador, gostava de desenvolver. Aí eu achei interessante a ideia, falei, eu vou desenvolver um software para fazer automação de emissoras de rádio. Falei, eu via os concorrentes, o que eles tinham, via os americanos, os italianos, falei, não, eu quero fazer uma coisa para o Brasil. Eu quero desenvolver um projeto para o Brasil. Como eu era programador musical, sou até hoje, como eu era locutor, como eu era sonoplasta, até hoje, falei, então peraí. Então eu sei como fazer para atender exatamente aquilo que a gente precisa. Aí eu desenvolvi um software que na época chamava SDA, depois mudou para Audio Play. Falei, vamos deixar essa coisa feita de uma maneira que possa atender a pessoa que está trabalhando de assim, uma forma resumida, que não fique dando muita volta para não complicar a vida de quem está trabalhando. Aí eu desenvolvi um módulo de programação musical, um módulo de programação comercial e o módulo de automação na mesa ali, da pessoa que opera. Só que naquela época, final do ano 2000 ali, final dos anos 90, aliás, não tinha internet, não tinha nada ainda. Então, eu desenvolvia o software, colocava aquilo numa máquina, num computador, com monitor, teclado, e ia para a emissora instalar, geralmente eram dois computadores, e ensinar as pessoas a trabalhar. Então era um pouquinho complicado, só que eu tinha 2 dias, geralmente final de semana, para fazer aquilo, porque na segunda eu tinha que voltar por causa do SBT. E fiz isso em mais de 400 e poucas emissoras, a gente conseguiu colocar vários computadores na época. E
viajou o Brasil.
Viajei o Brasil inteiro fazendo aquilo. Aí depois de uma certa época, vários softwares entraram no mercado e entraram também os softwares gratuitos, né? Uhum. Então foi uma coisa, eu falei, não, então hoje não compensa mais a gente fazer, porque cansa muito, lógico, cansa muito, né? Mas até hoje eu tô desenvolvendo software.
Jura?
Até hoje que eu consigo legal. Desenvolver alguma coisa. E hoje a gente trabalha muito com... A gente vê muitos programas. Eu tenho um lá em casa, inclusive, que eu comprei. É uma coisa absurda, Nicola, porque ele usa um pouco da inteligência artificial. Então você tem lá o seu banco de música, nacional, internacional, rápido, lento, difusora. Você vai falar pro programa, fala, olha, eu quero pegar... Nessa hora aqui eu quero abrir com a difusora, depois eu vou passar para a Excelsior, eu vou passar para a Nacional e você vai alimentando ali. Eu não estou falando em música, porque elas já estão todas separadas ali. Aí esse programa, ele vai aprendendo com você. Aí ele vai perguntando, de quantas em quantas músicas você quer a vinheta? Ah, de cada 4 músicas. Tá, essa vinheta, por exemplo, que eu tenho aqui, eu tenho uma rádio, America Hits, tá lá no ar. Então você ensina.
Mas é pra... web?
É web, web rádio, americahits.com.br.
Tá lá, bom, bonitinha. Legal.
E você fala pra ele assim: olha, aqui eu vou ter um quadro. Então, por exemplo, eu tenho lá clássicos America Hits. Eu coloco lá clássicos America Hits pra ser tocado. Aí eu ensino pra ele que depois do clássicos America Hits, da vinheta, eu quero que ele toque uma música que é clássica, America Hits. Então falo, depois dessa vinheta eu quero que você faça isso. Ok. Aí depois do clássico eu quero outra vinheta para abrir para tocar um hits atual. Beleza. Ele vai aprendendo com você, ele vai aprendendo a fazer, né? Ele vai aprendendo seus passos ali. E quando você vê, a sua rádio está montada, ela está no ar. Então, por exemplo, hoje, como é o caso que eu sei que o Viviane fazia, a cabeça de música.
Sim.
Né? Por exemplo, estou cadastrando uma música ali. Eu falo para ela assim: olha, o início da cabeça da música, até o cara começar a cantar, eu tenho 16 segundos. Aí, por exemplo, eu gravo o Viviane antes, só que a fala do Viviane tem 25. O Viviane começou, boa tarde para você que está comigo aqui na America Hits. Agora a gente vai ouvir uma música lá dos anos 70 aqui nos... e vai começar falando. Então eu tenho aquele tanto de secundagem ali naquela música e sua fala está maior. Aí aquela música vai perceber a sua deixa.
Quando eu estiver no 16 segundos,
ela vai disparar.
No 15º segundo,
ela vai ser disparada.
Ela dispara.
E a hora que você começar a falar, e agora você ouve aqui na America Hits, Lou Rawls, You'll Never Find. Pronto, é
sensacional.
Perfeito.
Que
então,
legal.
Essas coisas de hoje também, elas ajudam muito o rádio. E essa automação inteligente, eu acho que é o futuro, né? Uma coisa
muito legal.
Bem gostosa de fazer.
Muito bem. E os comerciais que você gravou pela vida?
Ah, vários comerciais, né? Muitos comerciais. Na verdade, assim, eu fiz muito também, como você, a nossa época de Telecena, Baú, Jequiti, a gente fez muito isso. No mundo comercial eu me sinto até fraquinho diante das pessoas que trabalharam, mas as coisas que eu fiz assim valeram muito a pena, muito, muito, eu acho que foi interessante e me ensinou muito. Gravo muita coisa até hoje, né? Inclusive, Nicola, a gente estava até comentando. Eu gravei esses dias um encontro de pessoas e eu tô lá falando, olha, você vai concorrer ao prêmio não sei o quê, ao prêmio não sei o quê, tá, não, não, não. Então você que trabalhou o ano todo vai conseguir fazer isso. E chegou uma hora que a pessoa da produtora ligou para mim e falou, olha, então, é o seguinte, você falou também. Falei, sim, falei também. Ela falou, então, dá uma disfarçada e fala também. Também, aí você falou dinheiro. Dá uma disfarçada, fala dinheiro para mim. Tá bom. A coisa vai mudando, né? A coisa vai mexendo. E eu acho que isso ensina muito também, porque às vezes a gente gosta, ou às vezes a gente não gosta, mas é simplesmente uma realidade que você tem que se adaptar e enfrentar. Ali é difícil você falar, você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro.
A língua é viva.
Mas é, a língua é viva. É, isso, exatamente. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, me bato muito falando sempre isso, porque eu acho que o futuro até do locutor é esse, é se adaptar um pouco, porque falar dinheiro e falar dinheiro pode não ser o português correto, mas é a maneira como as pessoas se comunicam. Se você é um comunicador, você tem que ficar próximo daquela, você não está desvirtuando a língua.
Exato.
A língua é viva. Uhum. Então, provavelmente, daqui a um tempo, antes você falava voz messê, lá atrás, não falava voz messê? E hoje você fala você?
Não, então era vossa mercê.
Vossa Mercê.
Voz Mercê. Você.
Isto.
Você.
Você.
E C.
Pronto.
E C.
E agora o C da internet é só a letra C mesmo.
Só isso.
C. Você vai se... Você vai se comover com essa história. Você vai se comover com essa história.
Mas eu acho que...
como as pessoas conversam, como as pessoas falam.
Exatamente. E reagir a isso é bobagem. É você... É perder espaço.
Perder energia também. Se desgastando com esse tipo de coisa.
Exatamente. E é uma coisa que a gente trabalhou lá de trás, falando certinho, falando bonitinho, mas só que hoje as coisas mudaram, né?
Coisas
mudam e você tem que se adaptar a essa nova realidade.
Exatamente.
Então,
mas esse cliente que gravou com você, como é que ele te descobre hoje em dia? Pelas redes sociais?
Pelas redes sociais, pelos contatos antigos que a gente tem.
Mas então, gravar. Um cliente que queira hoje achar o BemTV, como é que ele faz? Vai só na rede social?
Ele vai na rede social, lá tem o Carlos Roberto Locutor, BemTV.
Onde é?
No Instagram.
É.
E ele consegue entrar em contato comigo.
Certo.
Certo?
No Instagram, principalmente.
No Instagram. Ou pronto. Ele entra no site americahits.com.br. BR, ele vai ter o contato lá.
Ah, então,
exatamente.
É isso que a gente precisa saber, né?
Porque, exatamente.
Exatamente. Temos que deixar todo mundo aí na ponta da linha para quem se interessar.
Exatamente.
Um fã seu, que é fã meu também, o Denis, me cobra.
O Denis é
lá de Sorocaba. Ele fica me cobrando a sua presença aqui.
Poxa,
no Vozoff.
Poxa vida.
Eu acho que
Denis,
desde que a gente começou.
Eu respondi uma mensagem dele, acho que há uns 2 dias atrás. Gente boníssima. Denis, um abração para você. Que coisa legal, que coisa boa.
Eu tenho certeza que ele vai adorar esse episódio, assim como todos os nossos amigos que sempre acompanham.
Nossa, né? Quanta gente
muito
boa,
coisa,
né?
Muita
se a gente
coisa
pudesse
legal.
Ficar aqui falando o nome de pessoas, a gente ia falar tanta gente que cruzou o nosso caminho, que fez tanta...
Porque a gente tem uma gratidão, né? Por essas
pessoas. Gratidão, exatamente.
É verdade,
é isso.
Né? Pessoas que a gente não fala o nome, mas está lá no coração sempre, né?
É verdade.
Mais alguma coisa, senhor Nicola?
Não, estou muito
estamos
contente.
Estamos satisfeitos e felizes?
Sim, muito
e
contente
senhor,
aqui.
E o senhor Carlos Roberto Ruiz?
Satisfeito, feliz, maravilhado e agradecido por essa oportunidade aqui do Voz Off. Porque, olha, é difícil a gente poder sair de casa hoje, por incrível que pareça, para estar num lugar presencial fazendo alguma coisa. O tempo hoje que eu tenho é menor... Não, é maior do que eu tinha antigamente.
Uhum.
Antigamente eu começava a gravar para televisão ou alguma outra coisa às 8h30 da manhã e até às 8h da noite, sem parar. Hoje eu consigo ainda fazer das 14 às 19h, 20h ali, tranquilo.
Tá certo.
Já foi mais apertado. Mas é uma alegria muito grande poder estar no estúdio, principalmente nesse, que é um especial do meu coração. Aqui eu acho que tudo começou. Ó, Nicola. Olha, que coisa linda.
Sensacional. E como diria aquele menos presunçoso, modéstia às favas, tenho certeza que todos vocês curtiram muito também esse papo de hoje com meu querido amigo Carlos Roberto, meu querido Bentiva, como eu tenho o orgulho de chamá-lo.
Gente, muito obrigado. Obrigado por prestar atenção. Obrigado pela conversa. Obrigado pela companhia. E a vocês dois, obrigado pelo convite, ao Fernando. É realmente uma alegria muito grande estar aqui com vocês.
Beijo grande a todos e até o nosso próximo episódio no mês que vem aqui no nosso Voz Off. Até lá.
O Carlos Roberto Bentivi citou o nome de alguns amigos que estiveram junto com ele na sua caminhada. E nós vamos mostrar aqui um pouco de dois desses amigos. Um é o Frambel Carvalho, que indicou o Bentivi para trabalhar na Manchete FM. Vamos ouvir um pouquinho do Frambel?
Oliver Stone nos apresenta A Vida e a Glória de Alexandre o Grande. Neste filme de horror e mistério, Vincent Price é Anton Phoebus. Teólogo, Phoebus se inspira nas 10 pragas do Egito para se vingar dos inimigos. Alexandre o Grande, breve nos cinemas. A sabedoria nos ensina. Investir em conforto para a família é o maior de todos os investimentos. O residencial Kingston é tudo o que sua família sonhou. Tão moderno e funcional que beleza e conforto se confundem. Visite o nosso showroom, Residencial Kingston. Se dinheiro não traz felicidade, conforto traz.
Agora, uma curiosidade. O Frambel também veio do Paraná e foi o compositor do hino do Grêmio Maringá. A gente tem que ouvir um trechinho do hino.
Salve, alvinegro do norte, é você nosso grito de gol. Glorioso Grêmio de esporte, caro valente lutador. Vamos nós de bandeiras na mão, ao estádio torcer.
Outro amigo, que também trabalhou na Manchete FM com o Bentivi, foi o Sérgio Boca, que nós também já entrevistamos no episódio 22 do Voz Off.
Fundamental Corretora de Seguros. Há 10 anos dedicando o melhor do nosso tempo para garantir o que é seu. Novo modelo, novo design, a Baby agora é 2001. 1976-77 Dream Raver. De forma ilegal, essas rádios afetam hospitais, ambulâncias. Vestibular de Janeiro Unipan. Em 1870, algumas empresas já haviam começado a pesquisar tintas já prontas.
Agora, vamos ouvir uma vinheta padrão de identificação da Manchete FM com os dois, Bentivi e o Boca.
Em São Paulo, 3 horas. ZYD 849, 91,3 MHz, Rádio Manchete SA FM, sucesso de São Paulo.
ZYD 849, Rádio Manchete SA, 91,3 MHz, FM Sucesso de São Paulo. Deixa o ar a partir de agora.
E quando o Bentivi foi para a Globo FM, ele levou quem para fazer o programa romântico noturno de maior sucesso no rádio daqueles tempos? O Good Times by Ford. Sérgio Boca.
ZYD 800, Rádio Globo FM.
Good Times, Globo FM. Apresentação, Sérgio Boca.
Ah, sim. O Ford pode te dar o real sabor da vida. Basta você provar. Você que está chegando agora cansado, ou que pensa e supõe dormir daqui a pouquinho bem acompanhado, porém feliz. Fique aqui comigo, fique mais um pouco. Um pouco não é nada. Por você ter vencido mais uma fase, tão bom, a noite está terminando. Mais um novo dia chegando. É bom batalhar pelo que a gente quer. Ford, você sente a qualidade. Eu acho que não consegui falar, sabe? Às vezes as palavras não conseguem expressar o que se passa dentro do meu coração. Tem certas coisas que eu não sei dizer, mas eu acho que você entendeu tudo, não entendeu? Especialmente pra você, mulher. Você tocou a minha vida. Com a tua delicadeza no meio da noite.
E para terminar esse Voz Off, uma coleção caprichada de chamadas da TVS e SBT na voz de Carlos Roberto Bentivi.
Você vai gostar, você vai mudar. Nos 15 anos do SBT, quem faz a festa é você. a partir de segunda. Novos programas, novos horários, muito mais opções na TV. A emissora tá de cara nova, cheia de novidades no ar. Confira, você vai gostar. 16h30, as entrevistas, os shows, muita gente famosa com Serginho Groisman no Programa Livre. 5h30, aqui e agora, muito mais que um telejornal, uma arma do povo. 6h30 é da galera, vai começar o ano no Colégio Brasil. Muita curtição com uma turma que é fera, a primeira das três novelas que estão estreando no SBT. E não para por aí. 7h15, Boris Casoy e as últimas notícias do TJ Brasil. 8h, é a vez de Fábio Júnior estrear na tela do SBT. Antônio Alves, taxista. Depois de tanta polêmica, vai começar a novela mais esperada do ano. Você vai se apaixonar. 9h, Razão de Viver. Irene Ravache, Joana Bom, Raul Gazola. Um elenco de primeira, reunido numa história cheia de intrigas e romance. Você não pode perder. Pela primeira vez, uma emissora de televisão estreia três novelas no mesmo dia. Quem sai ganhando é você, nos 15 anos de SBT.
Final de ano.
E relembra os velhos tempos, Eliana.
A época de reunir a família.
Pedro Abravanel Faria.
Você falou mamãe?
Ah. Perguntar dos namoradinhos.
Alma o quê?
Bagaceira.
Bagaceira?
Eu sou.
Estar com quem a gente ama não tem preço.
Eu venho porque você é a dona da televisão.
Ah, vai encher o saco de novo, tá?
Domingo após Eliana.
A gente não tá aqui pra brincadeira.
Programa Silvio Santos.
Com ele, a palavra de ordem é brincadeira.
Isso.
Chaves, um garoto divertido, impagável, que está sempre disposto a ajudar, mas acaba atrapalhando a vida de todo mundo. Chaves, de segunda a sexta, 17h30.
Na tela de sucessos, o filme mais assustador de todos os tempos.
Quem é você?
Numa versão ainda mais apavorante.
Eu expulso!
11 minutos a mais de puro medo. Com cenas chocantes.
Em nome do Pai!
E perturbadoras.
Vai embora!
O Exorcista. Sexta, 22h, na tela de sucesso.
Apresentador bem dotado convida você para um programa diferente. Hoje, Jô Soares mostra tudo em Jô Soares 11:30. Um programa onde bate-papo, música, política, artes e humor se misturam. Jô Soares, 11:30. Não vá pra cama sem ele.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2022 e publicado em 2023.
Foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.